possamos falar sobre cultura digital. Se parece um termo novo, ele veio cada vez mais, não só para ficar, mas para ser incorporado na vida das pessoas. Nós temos hábitos, nós temos ações e práticas que vão se transformar em coisas constantes e valores agora que nós estamos vendo a pandemia e a internet entrou em nossas vidas, o mundo digital entrou. Mas para entender um pouco mais isso, para falarmos um pouco mais sobre essa questão, eu estou com Simone Maria Martins. A Simone, ela é pedagoga, educadora, é também cientista social e doutora em linguagem e sociedade. E, inclusive, agora esse mês, ela vai ser mediadora de um simpósio que discute exatamente cultura digital. Vou chamar de professora. Professora Simone, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos que estão ouvindo.
Como é que a gente define cultura digital? Se a senhora fosse definir cultura digital, definiria como?
Olha, na entrada aí do século XXI, nós tínhamos essa expectativa, né, que nós entraríamos com tudo na cultura digital, seria muito comum, eu sempre remeto assim, isso vai ter mais localização àqueles que são lá da década de 70, 80. A gente tinha um desenho chamado Os Jetsons, né? Então a gente imaginava que o século XXI seria carros voando, né? Aqueles painéis todos luminosos, pessoas aparecendo em tudo quanto é lugar. E isso foi, assim, essa expectativa foi até frustrada, né? Porque na realidade as coisas foram engatinhando. Então, um dos maiores problemas da cultura digital é justamente as desigualdades sociais. Então, enquanto realmente o século XXI ele entra com tudo nos países de primeiro mundo, onde realmente por aí, o Brasil, por exemplo, ele está muito aquém ainda, né? Dessa cultura digital, por mais que a gente atualmente esteja inserido nela, mas a gente tem uma população que está sobrevivendo no seu WhatsApp, no seu Facebook, mas ela ainda não está totalmente integrada. E a gente só conseguiu isso de uma forma mais gritante a partir da pandemia, onde realmente você vê essa distância.
Professora, a gente sabe que o Brasil várias vezes se redescobriu, né? Na época da televisão, quando a televisão surgiu no Brasil, década de 50, se propagou na década de 70, muito, houve uma redescoberta do Brasil pelos brasileiros. A gente começou a ver coisas distantes, o norte, o nordeste, por exemplo, para que nós somos aqui do sul, né? Enfim, a gente começou a repensar e criar conceitos. E a senhora falou uma coisa que eu queria explorar um pouquinho. Essa desigualdade, agora no mundo digital, é muito claro. Você tem uma parte considerável da sociedade brasileira não tem acesso à internet, não tem acesso a esse mundo digital. Esse abismo vai crescer, porque a gente, quando entrou na televisão, se esqueceu das coisas reais um pouco. O mundo digital é mais envolvente. Será que a gente vai literalmente esquecer as outras pessoas? A exclusão digital vai ser mais cruel que outras exclusões?
A gente tem esse risco, inclusive devido ao que você entrou numa questão aí, que é a virtualidade, né? Que daí ela, na realidade, ela entra só agora, praticamente na década de 20, né? Do século 21. A década passada a gente ainda estava engateando a internet. A gente só tem uma vida virtual se tiver vinculado as tecnologias móveis, e ou eu tenho um bom Wi-Fi em casa, ou eu tenho um bom 5G, que já está por aí, estão falando, mas a gente não conhece ainda. Você percebe que, porque às vezes a gente fala na desigualdade social, que está distante disso, mas ao mesmo tempo eles estão vivendo muito mais, de repente, do que a sociedade. Tem muita tecnologia, tem muita virtualidade, e ela começa a ficar distante da realidade. Porque é bem sedutor, como você falou, né? Além de sedutor, a virtualidade, ela consome o nosso tempo. Você não percebe, mas a gente hoje tem que fazer um recorte muito grande daquilo que a gente quer dentro do mundo virtual. Porque senão passa 5 horas, você não percebe que você está ali, né? E nesse mundo virtual, que ele é um composto de muitas aplicativos, é muita coisa, né? Uhum. Se a gente for pontuar, desde o banco, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Como o rádio ele foi, como você pontua a TV, a gente volta para o rádio. A era do rádio também foi da desigualdade, porque nós contam, né, que se juntava, da mesma forma que a TV fez isso. Várias famílias na era na casa daquele que tinha rádio, para todo mundo naquele momento, ouvia novela, ouvia as notícias, depois nós, né, viemos para a TV, aconteceu a mesma coisa, até isso se tornar algo comum, né? Hoje todas as famílias praticamente têm TV, já superou isso. Da mesma forma que a internet também vai fazer isso. Só que daí essa pontuação que a gente tem que ter, até que ponto a gente tem que dosar isso. Nós vamos ficando cada vez mais individualistas, mais isolados. A própria pandemia ela está exigindo um pouco que a população faça isso. Então, tem um lado que está gritando, querendo sair, querendo gente, querendo conviver. Está muito tranquilo, que está ótimo desse jeito, né? Que eu prefiro a distância mesmo e vou conversando. Hoje tem os namoros virtuais, imagina, tem sites para tudo, né? Tudo que a gente imaginar. Então, isso é tudo é virtualidade. Então, a gente realmente precisa medir até que ponto nós vamos deixar que essa vida ela se torne... Porque se você ficar muito no mundo virtual, você corre esse risco de assim, da realidade.
Professora Simone, a senhora vai estar monitorando, vai estar mediando um evento, inclusive, esse mês, que é o Seminário Internacional de Cultura Digital e Educação do dia 27 ao dia 31 desse mês. Né? Ela vai participar desse evento. E tem a questão sobre educação. Eu tenho um tempo muito curto, mas eu queria fechar um pouco, em cima da discussão do seminário, que é, no meio de tudo isso, a educação sofre mais um pouco.
Eu até acabei de sair de uma reunião agora, justamente a gente discutindo isso. Aquilo que eu pensava que em 100 anos eu assistiria acontecer, que seria, por exemplo, as crianças da educação infantil estarem remotas com tecnologias, ou os alunos da educação do ensino fundamental, né, que são pequenos ainda, que a gente não enxergava isso de forma alguma. Trabalhando há 12 anos com a educação à distância, junto com a Universidade Estadual de Maringá, fiz mestrado também nessa área, junto com a UEM. A gente percebe, é um pouco assustador, porque não foi, a educação à distância ela precisa ser planejada, né? E ela não foi para isso. Acabou atravessando uma pandemia entre nós, e aí todo mundo teve que se recolher e teve que se reinventar nesse momento. E tudo, não fomos só nós. A gente canta parabéns para os familiares, mesmo morando na mesma cidade, no aniversário, né? Cada um com seu bolinho. Então, a gente está vivendo situações que realmente nós, né, pensávamos que só isso era assim, quem morava aqui e lá em Portugal, lá no Japão. Mas não, hoje é não, a família que mora em outro bairro, você não está tendo condição de ter contato. Então, imagina isso na educação, está bem desproporcional. O evento vem justamente para isso, né? A UEM, como ela é muito pioneira nessa área, né, a gente... Tem aí a primeira universidade que tenta no Paraná trazer o ensino superior à distância. Foi um desafio enorme há 15 anos atrás. Eu estou aí há 12 acompanhando, então vi quase nascendo, né, a criança. Coisa para superar ainda no ensino superior. Agora imagina esse susto que a educação básica levou, a educação infantil, né? Então a gente tem que... tentar fazer cada um a sua parte, porque não dá para achar que vai resolver tudo agora, né? Tem coisas resolvidas ainda, que é a vacina, né? Que realmente é uma forma de a gente voltar não vamos voltar iguais, de jeito nenhum. Acho que a aprendizagem é muito grande que a gente está tendo agora. Mas realmente a gente vai voltar aí com um curso super intensivo, né, de desafios educacionais para tentar usar tudo isso. E esse evento vem justamente para trazer essa discussão. E a gente vai ter uma aula especial que participou do meu mestrado também, que é um pró-reitor da Universidade Aberta de Portugal, né, que a gente fez um trabalho junto com a OAB aqui do Brasil. E como é que está lá? como é que a Europa está vivendo isso? E a gente vai trazer para o nosso mundo aqui, como que o Paraná, como que o Maringá, como que o Moarama está vivendo isso. Promete fazer essa discussão. Temos também mesa para discutir a educação híbrida, como que a gente pode juntar tudo isso e tentar tirar, né, como se diz, do limão uma limonada, para tentar passar esse ano. Mas a aprendizagem vai ser muito grande. Mas, como eu digo, no lado social, tá, para a gente não adoecer, porque tecnologia demais, virtualidade demais, faz mal também.
Demais faz mal. Demais faz mal. Professora Simone, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Agradeço o convite e um bom dia a todos.
Eu conversei com Simone Maria Martins, ela é professora, educadora, cientista social e doutora em linguagem, e ela participa de seminário este mês discutindo exatamente cultura digital e educação.